Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, neste dia 6 de junho. Foi o dia em que forças aliadas desembarcaram no norte da França, abrindo uma segunda frente na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Foi em 1944. Hoje, aqui na capital americana, 27 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, está convosco João Santa Rita, com a produção do Léo Sairo. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Forças russas voltam a avançar na cidade de Severodonetsk. Presidente ucraniano visita a Frente Leste. Na Nigéria, autoridades investigam ataque contra a Igreja Católica em que dezenas de pessoas foram mortas. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O Tribunal Constitucional começa hoje a analisar quem pode ou não concorrer às eleições.
Há essa questão que se duvida, né? Portanto, o Tribunal Constitucional vem a dizer quem é que deve concorrer, não em função, com critérios de legalidade, mas com quem não concorre em função do interesse de alguns que querem escolher os seus adversários.
A UNITA quer que nas eleições haja observadores internacionais credíveis.
Pretender trazer a Angola apenas os primos africanos de proximidade político-ideológico também não me parece que seja um elemento de credibilizar o processo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O governo da Rússia qualificou hoje como um ato hostil a decisão de três países europeus de fecharem o seu espaço aéreo a um avião do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, impedindo-o de visitar a Sérvia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que tais atos hostis contra a Rússia são capazes de causar certos problemas, mas não podem impedir a diplomacia russa de continuar o seu trabalho. Entretanto, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos avisou alguns responsáveis por meios de comunicação americanos de que poderiam dificultar o trabalho de alguns dos seus correspondentes na Rússia, disse a Reuters. A agência de notícias russa RIA disse que a representante esteve reunida com representantes da CNN, Associated Press, NPR, Wall Street Journal e Allure TV e sublinhou durante a conferência as dificuldades que os jornalistas russos nos Estados Unidos têm tido, nomeadamente no que diz respeito à renovação de vistos. Forças ucranianas envolvidas em combates na cidade de Severodonetsk voltaram a sofrer reveses, disse o governador da região de Luhansk. Serhiy Aidai disse que depois de forças ucranianas terem recuperado parte da cidade, a situação tinha outra vez, nas suas palavras, piorado um pouco para nós. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ontem deslocou-se ao leste da Ucrânia, tendo visitado a cidade de Lysychansk, perto de Severodonetsk. O Ministério da Defesa ucraniano acusou a Rússia de bombardear infraestruturas civis em redor dessa cidade, também na região de Kharkiv, mais para o norte, e ainda para o ocidente, em redor da cidade de Sloviansk, para onde forças russas estão a avançar. Zelensky disse hoje ter recebido confirmação de um novo pacote de ajuda militar proveniente da Grã-Bretanha, acrescentando que numa conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tinha discutido meios de desbloquear os portos ucranianos para se poder exportar cereais. A Grã-Bretanha anunciou o envio de sistemas de rockets com a capacidade de atingirem alvos a 80 km de distância. Entretanto, um jornalista de um meio de informação estatal russo disse que um general russo foi morto no leste da Ucrânia. O presidente Putin ordenou, por outro lado, o pagamento de cerca de 81 mil dólares a famílias de membros da Guarda Nacional que morreram na Ucrânia e na Síria, disse a agência de notícias russa TASS. Pelo menos 20 pessoas foram mortas domingo à noite num novo ataque de rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas no nordeste da República Democrática do Congo, disseram hoje ativistas da sociedade civil. Os atacantes invadiram a aldeia de Otomabere Buanasura por volta das 20 horas locais, atacaram os habitantes e mataram 20 pessoas, de acordo com as últimas informações. As autoridades do estado nigeriano de Ondo estão a investigar o ataque mortal de ontem domingo à Igreja Católica de São Francisco. Ainda não está esclarecido o número exato de mortos, mas um porta-voz do gabinete do governador estadual disse à agência France Press que os atacantes mataram 21 pessoas. Mas a agência Reuters, citando um médico em Onda, disse que o número de mortos é de 50. Os hospitais estão a tratar pessoas feridas no ataque, enquanto voluntários lançam uma campanha de recolha de sangue para ajudar os feridos. Homens armados atacaram os fiéis reunidos no domingo de Pentecostes, usando tanto armas como explosivos. O Vaticano disse que o Papa Francisco reza pelas vítimas e pelo país. Não é ainda claro quem esteve por trás do ataque. Embora grande parte da Nigéria tenha lutado com questões de segurança, Ondo é amplamente conhecido como um dos estados mais pacíficos da Nigéria. O estado, no entanto, tem sido apanhado por um conflito violento crescente entre agricultores e pastores. Na Tunísia, os juízes iniciaram uma greve de uma semana, nesta segunda-feira, em protesto contra o que dizem ser a interferência do presidente Kais Saied no poder judicial. Isto, dias depois de ele ter demitido 57 dos seus colegas. Saied, que suspendeu o parlamento numa tomada de poder em julho passado, emitiu um novo decreto na semana passada, alargando o seu controle sobre o poder judicial, o seu último movimento contra o único sistema democrático a emergir das revoltas da Primavera Árabe. O presidente tinha acusado os juízes de corrupção, de empatarem casos de terrorismo, assédio sexual e conluio com partidos políticos e obstrução à justiça. Os tribunais vão permanecer abertos a casos de terrorismo. Desde julho do ano passado, Saied demitiu o governo, dissolveu o parlamento e assumiu o controle do poder judicial, passando a governar por decreto. Saied vai realizar um referendo sobre uma nova Constituição, ainda a ser publicada, no aniversário da sua tomada do poder. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Angola, iniciou-se hoje o período de apresentação ao Tribunal Constitucional das candidaturas dos partidos políticos e das coligações partidárias que vão concorrer às eleições gerais de 24 de agosto próximo. É um processo importante porque aí fica aprovado quem vai ou não concorrer às eleições. E alguns analistas dizem que o processo não é imparcial. Venâncio Rodrigues.
A lei orgânica sobre as eleições gerais angolanas determina que a apresentação das candidaturas ocorre até 20 dias após a convocação do sufrágio. Analistas ouvidos pela Voz da América chamam a atenção para o facto de o partido no poder, o MPLA, retirar vantagens deste processo por estar a usar as instituições do Estado a seu favor. O líder da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, levanta dúvidas quanto à transparência do Tribunal Constitucional no julgamento das candidaturas dos partidos da oposição. Bango considera insuficientes as verbas que o governo destinou aos partidos concorrentes para a fase de recolha das candidaturas.
Há essa questão que se duvida, não é? Portanto, o Tribunal Constitucional vem a dizer quem é que deve concorrer, não em função, com critérios de legalidade, mas com critérios de oportunidade, né? Para determinar quem concorre, quem não concorre, em função do interesse de alguns que querem escolher os seus adversários. O MPLA já demonstrou que quer escolher os seus adversários. Mandata os seus militantes no Tribunal Constitucional a executarem a tarefa. Na altura em que são disponibilizadas as verbas, é um período muito curto para que os partidos, ainda com espaço de recursos, consigam satisfazer a sua logística. Os valores também que são alocados não são suficientes mesmo para cobrir a campanha a nível de uma província.
Por seu turno, o responsável da Friends of Angola, Florindo Chibukuti, defende que o tempo definido para a entrega das assinaturas não é suficiente e que o MPLA entra para a corrida eleitoral numa situação de vantagem financeira em relação às demais formações políticas concorrentes.
É sem sombra de dúvida, mas um exemplo de que Angola está muito distante para ser um país democrático e que esse tipo de de práticas por parte do próprio executivo angolano não ajuda a estes partidos a concorrerem de uma forma igual com os outros partidos, incluindo o partido no poder. Evidentemente que o tempo não será suficiente, estamos a sensivelmente 2 meses antes do pleito eleitoral que está programado para dia 24 de agosto.
Então... As eleições gerais foram convocadas na passada sexta-feira pelo presidente João Lourenço, através de um decreto presidencial que entrou em vigor a partir desta segunda-feira, data que coincide com o início oficial da entrega das candidaturas. De Nasser Rodrigues, Voz da América.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, voltou a reiterar hoje que o seu partido quer observadores internacionais de países europeus nas eleições, de modo a dar credibilidade ao processo. Costa Júnior rejeitou observadores africanos de que diz ser proximidade ideológica e política com o MPLA. Ele falava após um encontro em Luanda com uma delegação da União Europeia. Koku Mukuta.
No final do encontro, a responsável da comitiva não fez nenhum pronunciamento, mas Costa Júnior disse ter sido abordada no referido encontro à necessidade da observação eleitoral neste pleito.
Nos permitiu fazer uma abordagem, uma análise dos desafios Angola, União Europeia, os desafios também do período eleitoral em que nos encontramos. Isso foi um encontro bastante positivo, porque nos permitiu também atualizar as agendas do país, os desafios das agendas internacionais e a situação específica do nosso país e a grande expectativa que nós temos de podermos ter uma missão de observação europeia nas eleições. Esta é claramente a nossa maior expectativa.
O político mostra-se contra uma possível seleção de observador que não lhe parece credível.
Eleições fazem-se com múltiplas componentes. A observação internacional é uma delas. E pretender trazer a Angola apenas os primos africanos de proximidade político-ideológico também não me parece que seja um elemento de credibilizar o processo. Assim, eu ainda acredito que tanto no âmbito da Assembleia Nacional como no âmbito da Comissão Nacional Eleitoral, nós temos condições de poder dirigir convites a espaços internacionais com credibilidade e com experiência democrática para ajudarem a credibilizar o processo angolano.
Recorda-se que várias organizações da sociedade civil angolana já solicitaram o seu credenciamento para a observação eleitoral, mas ainda não tiveram qualquer resposta. Koku Mukuta, Luanda.
Vêm aí as eleições. E nesta campanha eleitoral que se aproxima, sem dúvida que um dos pontos que vai ser alvo de recordação é a promessa do presidente João Lourenço, feita durante a última campanha eleitoral, de criar centenas de milhares de postos de trabalho no país. Em Malanjo, Isaías Soares foi fazer uma avaliação do que se passou no capítulo da criação de postos de trabalho desde as últimas eleições.
1.140 empregos diretos e 2.150 indiretos foram criados na província angolana de Malanje desde a implementação do Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, PAP, entre março de 2021 e junho deste ano. Os beneficiários, maioritariamente jovens, receberam kits profissionais de canalização, serralharia, carpintaria, corte e costura, manicure e pedicure, jardinagem, pastelaria, eletricidade, decoração e mecânica, e outros beneficiaram de microcréditos, que variam entre 3 milhões a 300 mil kwanzas. Marcida Prata beneficiou de um kit de costura que inclui uma máquina.
O essencial para começar a levantar meu próprio negócio. Fui me inscrevendo no Plesi, não tenho nenhum conhecido, mas graças a Deus eu passei, porque o projeto PAP está aqui para ajudar toda a sociedade.
Elder Mateus promete aplicar na prática o que aprendeu no curso de pastelaria.
Vamos procurar trabalhar minuciosamente com o kit que nos deram, com o intuito de melhorar a nossa renda e também com o intuito de ajudar as outras pessoas também ter mais emprego, criar emprego.
Os kits e o dinheiro recebidos serão reembolsados de acordo com os protocolos rubricados. Os empreendedores foram treinados nos estabelecimentos de ensino do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, INAFOP, a distritos ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, instalados nos diferentes municípios de Malanje. O vice-governador de Malanje para o setor político, econômico e social, Domingos Eduardo, disse que a ação do Executivo angolano está inscrito no Plano de Desenvolvimento Nacional 2017-2022, que garante a autoempregabilidade como alternativa para a criação de postos de trabalhos diretos e indiretos para a juventude.
Este é o grande objetivo deste programa. Portanto, isto não tem qualquer motivação eleitoral. O governo está somente a cumprir com aquilo que se prometeu fazer neste quinquênio. Está a fazer.
O secretário provincial da UNITA, Mardanés Calunga, disse que o partido governante pouco ou nada faz para o bem-estar dos angolanos e exerce uma gestão danosa do erário público.
Está a distribuir motorizadas, imputos e insumos agrícolas, tudo isso quando se aproximam as eleições para novamente enganar os malanjinos.
O funcionário sênior do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, João Fragoso, garantiu que o PAP permitiu a entrega de 76 carteiras profissionais a jovens que exerciam atividades produtivas sem certificação de competências em Malanje. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
A guerra na Ucrânia está a ter um efeito devastador no mercado mundial de cereais e também no mercado de fertilizantes, pois os dois países em guerra são os principais produtores. O preço de fertilizantes quadriplicou. O presidente João Lourenço esteve no fim de semana na província do Zaire e falou da construção de uma fábrica de fertilizantes nessa província. João Marcos.
O importador Manuel Monteiro, presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias, antevê dificuldades nas futuras campanhas agrícolas.
Sem sombra de dúvida, vai ser um constrangimento a considerar, mas temos estado a trabalhar através da associação para que o Estado possa efetivamente fazer o seu papel na subvenção, sobretudo dos fertilizantes e algumas sementes. Todos nós sabemos da situação atual, os preços dos fertilizantes saíram de 350 a 400 dólares para 1.100, 1.200 dólares a tonelada, e aí sim é um grande desequilíbrio naquilo que serão as futuras campanhas.
Sem fertilizantes não há alimentos. Foi com esta máxima que o presidente João Lourenço reavivou uma velha promessa e garantiu uma fábrica industrial para a província do Zaire.
E o lançamento da primeira pedra vai acontecer ainda este mês, creio. É uma grande fábrica de fertilizantes, que também vai dar emprego e vai resolver em parte a falta de fertilizantes que já começa a acontecer no mercado internacional. Vai haver déficit de fertilizantes. E quando não há fertilizantes, não há comida, porque a produção agrícola em grande escala exige a utilização de fertilizantes em grande quantidade.
O analista Cabral Sand, também ele fazendeiro, realça o ambiente eleitoral em curso, mas espera estar enganado.
Se nós tivermos visão, esquecermos-nos por enquanto dos megaprojetos, virarmos-nos para a maximização da produção de fertilizantes, quer biológico, quer químicos, e a produção de cereais, milho, trigo e feijão, nós efetivamente estamos em condições de substituir a África do Sul e ultrapassar inclusive o estágio em que já esteve o Zimbábue durante muitos anos nesta parte do continente africano. Mas é apenas eleitoralista. Portanto, o que aconteceu foi apenas um repente, olhou para a comunidade e viu que se realmente eu não prometer aqui não ganho. Só foi exatamente isso.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco. Quando soubermos o tema, o ouvinte pode enviar perguntas, dúvidas, para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E pode também pedir que lhe seja enviado pelo WhatsApp os nossos bastidores no desporto. Mande a palavra desporto para esse número, mais 1-202-251-9466, e duas vezes por semana recebe no seu telemóvel os nossos bastidores no desporto. Vamos até a UILA. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, exige que o Conselho Superior da Magistratura Judicial responda, ainda na presente legislatura, aos pontos do caderno reivindicativo apresentado há cerca de um ano sobre a melhoria das condições laborais e promoção na carreira. Caso contrário, ameaça com greve. Teodoro Albano.
O SOJA, que não descarta uma nova paralisação depois das ocorridas em 2021, de estar a assistir-se, o que chama de comportamento de desprezo para com a classe dos oficiais de justiça, face à ausência de solução das suas reivindicações, à falta de pessoal, à revisão do estatuto remuneratório para os oficiais de justiça, às condições precárias dos tribunais, são alguns dos pontos constantes do caderno reivindicativo. O secretário-geral do SOJA, Joaquim de Brito Teixeira, questionou na UILA a morosidade no tratamento das reivindicações da organização sindical comparativamente a outros setores.
Assistimos a nível do executivo a resposta positiva de muitos pontos reivindicativos pelos professores universitários e pelos médicos e enfermeiros. A nossa pergunta é: os nossos problemas não foram resolvidos como esperado, por que razão? Merecemos greve?
O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola pede igualmente a observância cabal do caderno reivindicativo entregue ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos, que está com uma taxa de cumprimento de 40%. Para o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, o governo angolano está preocupado em atender os problemas suscitados pelos profissionais da área.
Foram realizados 3 concursos públicos internos, dos quais resultou a promoção de 6.969 funcionários. Está a decorrer, neste momento, o concurso para a regularização do vínculo jurídico laboral dos agentes que foram transferidos das consultoras. Este concurso resulta da orientação superior da Sua Excelência, o Presidente da República.
O titular da pasta da Justiça em Angola intervinha por videoconferência nas jornadas técnico-científicas promovidas recentemente pelo SOJA na UILA. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o CAN 2023. Cabo Verde, Tubas, Tubarões Azuis jogam amanhã com o Togo no seu segundo jogo do Grupo B. No primeiro, recorde-se, perderam com o Burkina Faso por 2-1. Ontem, Angola, Palancas Negras foram a Antananarivo empatar com Madagascar 1-1. Resultado feito na primeira parte, a dizer que a equipa angolana foi quem dominou este jogo em todos os aspectos. Angola está no grupo E, tem 4 pontos, os mesmos que o Gana, que ontem empatou com a República Centro-Africana 1-1. Gana e Angola defrontam-se em setembro. No sábado, os atuais campeões africanos, o Senegal, bateu o Benin por 3-1 com 3 golos de Sadio Mané. Senegal está no topo do grupo L, mas neste grupo só foi feito um jogo por cada seleção. O finalista da última edição, o Egito, ontem bateu dificilmente a Guiné-Conakry por 1-0. Egito está no grupo D, onde tem 3 pontos, os mesmos que o Malawi, Etiópia e Guiné-Conakry, 0 nada, nenhum para mostrar. Na Europa, ontem, país de Gales bateu a Ucrânia por 1-0 e qualificou-se assim para o Mundial. País de Gales não se qualificava desde 1958. Há que dizer que ontem teve sorte e um grande guarda-redes do seu lado. O gol da vitória foi um autogol e quem dominou o jogo e jogou melhor foi a Ucrânia. Mas é assim o futebol. Na Liga das Nações, hoje um bom jogo em perspectiva, que a Croácia recebe os atuais campeões do mundo, a França. Ambos perderam o seu primeiro jogo do Grupo 1. Ontem, Portugal deu uma sova, uma surra à Suíça, 4-0, com dois golos de CR7, Cristiano Ronaldo. Próximo jogo de Portugal é contra a República Checa, que ontem empatou com a Espanha a dois golos. O treinador de Portugal, Fernando Santos...
Bom, de frontar essas duas equipas tem 4 pontos, vai ser um jogo muito difícil. Não há jogos fáceis. Vamos ver, né, que os jogadores estão... É diferente, são 4 dias de recuperação, portanto, vamos ver como os jogadores estão.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Na Liga das Nações, anotar a derrota de Inglaterra frente à Hungria no Grupo 3. Inglaterra não perdia há 18 jogos. Nesse grupo, a Alemanha e a Itália empataram um golo. Isto tudo foi no sábado. A assinalar ontem num amigável a que basada da Argentina à Estónia, 5-0, 5 batatas de Lionel Messi, que parece ter ressuscitado com a seleção argentina. É verdade, 5 golos de Messi, a primeira vez que tal acontece na seleção argentina, desde 1942, que um jogador não marcava 5 golos ao serviço da seleção. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem Golden State surrou o Boston Celtics, 107-88. Final está agora empatada a um jogo cada. Stephen Curry marcou 29 pontos pelo Golden State. O próximo jogo é na quarta-feira, agora em Boston. Ténis, campeonato aberto, França, Roland Garros, tenista espanhola. Rafael Nadal impôs-se ao norueguês Casper Ruud em 3 sets na final. Rafa ganhou em 2 horas, 18 minutos, facilmente, 3-0, parciais de 6-3, 6-3, 6-0. Hasta la vista, Caspar. Em Moçambique, na província nortenha de Cabo Delgado, os rebeldes islâmicos voltam a atacar. Agora, numa zona onde ninguém esperava que isso acontecesse, Anquaba. André Batista.
O ataque a Anquab, que faz fronteira este com a capital Pemba, forçou centenas de pessoas, muitos deles já deslocados de outros distritos, a passar a noite nas matas. Várias testemunhas da Voz da América disseram que os atacantes chegaram de repente à aldeia.
Chegaram ali, até chegaram aquele, quase no meu bairro, é que entraram. E depois chegou até na minha casa. O primeiro, a minha casa é que queimou. E daí começaram ali a disparar. E alguns já foram levados. E minha sobrinha foi levada também.
Foi assim mesmo, tinha bem assim, a disparar. Como eu estava sentado no centro, tem escolas. Eu também, minha casa é perto de lá mesmo. Vi assim mesmo, assim, a disparar. Tá, tá, tá.
Um outro morador disse que algumas famílias da aldeia Nanduli, que passaram a noite a caminhar, tinham chegado esta manhã no cruzamento de Silva Mácua, cerca de 30 quilômetros do local do ataque. O presidente da República, Filipe Nyusi, confirmou hoje o ataque de domingo, o primeiro que o grupo de insurgentes faz ao distrito de Anquab.
Sentimos até alguma movimentação nessa mesma semana, ainda ontem atacaram uma vez perto de Anquab, chamado Nanduli. Na Mbule, esse ataque foi mais porque eles movimentaram-se, as nossas forças controlaram, as populações ficaram em debandada, mas mesmo assim foram explicadas que eram movimentos das forças de defesa e segurança moçambicanas. Mas...
André Batista, para a Voz da América.
Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, com mais reportagens dos Palopes e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina, neste 6 de junho de 2022. Na produção desta emissão, o Lio Sahilo apresenta e edita Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia considera ato hostil países europeus terem proibido avião com Sérgio Lavrov sobrevoar seu espaço aéreo. Pelo menos 20 mortos em ataques na República Democrática do Congo e na Nigéria, ainda se desconhece quem levou a cabo o ataque contra a Igreja Católica, onde as pessoas foram mortas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Com a referência VO Português, estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. O nosso WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
O governo da Rússia qualificou hoje como um ato hostil a decisão de três países europeus de fecharem o seu espaço aéreo a um avião do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, impedindo-o de visitar a Sérvia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que tais atos hostis contra a Rússia são capazes de causar certos problemas, mas não podem impedir a diplomacia russa de continuar o seu trabalho. Entretanto, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos avisou alguns responsáveis por meios de comunicação americanos de que poderiam dificultar o trabalho de alguns dos seus correspondentes na Rússia, disse a Reuters. A agência de notícias russa RIA disse que a representante esteve reunida com representantes da CNN, Associated Press, NPR, Wall Street Journal e Allura TV e sublinhou durante a conferência, as dificuldades que os jornalistas russos nos Estados Unidos têm tido, nomeadamente no que diz respeito à renovação de vistos. Forças ucranianas envolvidas em combates na cidade de Severodonetsk voltaram a sofrer reveses, disse o governador da região de Luhansk. Serhiy Aidai disse que depois de forças ucranianas terem recuperado parte da cidade, a situação tinha outra vez, nas suas palavras, piorado um pouco para nós. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ontem deslocou-se ao leste da Ucrânia, tendo visitado a cidade de Lysychansk, perto de Severodonetsk. O Ministério da Defesa ucraniano acusou a Rússia de bombardear infraestruturas civis em redor dessa cidade, também na região de Kharkiv, mais para o norte, e ainda para o ocidente, em redor da cidade de Sloviansk, para onde forças russas estão a avançar. Zelensky disse hoje ter recebido confirmação de um novo pacote de ajuda militar proveniente da Grã-Bretanha, acrescentando que numa conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tinha discutido meios de desbloquear os portos ucranianos para se poder exportar cereais. A Grã-Bretanha anunciou o envio de sistemas de rockets com a capacidade de atingirem alvos a 80 km de distância. Entretanto, um jornalista de um meio de informação estatal russo disse que um general russo foi morto no leste da Ucrânia. O presidente Putin ordenou, por outro lado, o pagamento de cerca de $81 mil a famílias de membros da Guarda Nacional que morreram na Ucrânia e na Síria, disse a agência de notícias russa TASS. Pelo menos 20 pessoas foram mortas domingo à noite num novo ataque de rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas no nordeste da República Democrática do Congo, disseram hoje ativistas da sociedade civil. Os atacantes invadiram a aldeia de Otomabere Buanassura por volta das 20 horas locais, atacaram os habitantes e mataram 20 pessoas, de acordo com as últimas informações. As autoridades do Estado nigeriano de Ondo estão a investigar o ataque mortal de ontem domingo à Igreja Católica de São Francisco. Ainda não está esclarecido o número exato de mortos, mas um porta-voz do gabinete do governador estadual disse à agência France Press que os atacantes mataram 21 pessoas, mas a agência Reuters, citando um médico em Ondas, disse que o número de mortos é de 50. Os hospitais estão a tratar pessoas feridas no ataque, enquanto voluntários lançam uma campanha de recolha de sangue para ajudar os feridos. Homens armados atacaram os fiéis reunidos no domingo de Pentecostes, usando tanto armas como explosivos. O Vaticano disse que o Papa Francisco reza pelas vítimas e pelo país. Não é ainda claro quem esteve por trás do ataque. Embora grande parte da Nigéria tenha lutado com questões de segurança, Ondo é amplamente conhecido como um dos estados mais pacíficos da Nigéria. O estado, no entanto, tem sido apanhado por um conflito violento crescente entre agricultores e pastores.
Em Moçambique, os insurgentes ligados ao Estado Islâmico atacaram pela primeira vez o distrito de Nkwabe, próximo da capital de Cabo Delgado, Pemba. Este ataque ocorre quando as autoridades moçambicanas dizem que a população deslocada dos distritos mais a norte pode retornar porque há garantias de segurança. Felipe News, o presidente de Moçambique, reconheceu o ataque. O André Batista reporta.
O ataque a Nkwabe, que faz fronteira este com a capital Pemba, forçou centenas de pessoas, muitos deles já deslocados de outros distritos, a passar a noite nas matas. Várias testemunhas da Voz da América disseram que os atacantes chegaram de repente à aldeia.
Chegaram ali, até chegaram aquele, quase no meu bairro, é que entraram. E depois chegou até na minha casa. O primeiro, a minha casa é que queimou. E daí começaram ali a disparar. E alguns já foram levados. E minha sobrinha foi levada também.
Foi assim mesmo, dia bem assim, a disparar. Como eu estou sentado no centro, tem escolas. Eu também, minha casa é perto de lá mesmo. Vi assim mesmo, assim, a disparar. Tá, tá, tá.
Um outro morador disse que algumas famílias da aldeia Nanduli, que passaram a noite a caminhar, tinham chegado esta manhã no cruzamento de Silva Mácua, cerca de 30 quilômetros do local do ataque. O presidente da República, Filipe Nyusi, confirmou hoje o ataque de domingo, o primeiro que o grupo de insurgentes faz ao distrito de Nkwabe.
Sentimos até alguma movimentação nesta mesma semana, ainda ontem atacaram uma vez perto de Nkwabe, chamado Nanduli. Nandule, esse ataque foi mais porque eles movimentaram-se, as nossas forças controlaram, as populações ficaram em debandada, mas mesmo assim foram explicadas que era movimento das forças de defesa e segurança moçambicanas, mas mais tarde, mas muito mais tarde mesmo, eles apareceram. Quem estava a fazer esses ataques foi, por vez agora, a procura de comida e alimentos.
Jasmine Opperman, especialista em análise de dados de conflitos armados e que segue o conflito em Cabo Delgado, publicou hoje na sua página no Twitter uma foto do Estado Islâmico que diz se tratar de reivindicação de crédito do Estado Islâmico de Moçambique pelo ataque à aldeia Nandili a 5 de junho. A reivindicação de crédito refere-se a uma decapitação. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Washington, D.C. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, a Agência Multissetorial da Regulação atualizou os preços dos combustíveis no passado dia 1. Os preços dos bens essenciais também têm aumentado e podem subir ainda mais. As centrais sindicais pressionam o governo para aumentar os salários, mas o primeiro-ministro já disse não haver condições para tal. Na cidade da Praia, reporta o Eugênio Teixeira.
Joaquina Almeida afirma que a sua central sindical compreende a situação difícil que o país e o mundo vivem, mas considera que o executivo deve fazer um esforço e atribuir pelo menos 5% de aumento aos trabalhadores. Para a responsável sindical, não é compreensível estar-se apenas a dizer não haver condições objetivas para a atribuição de aumentos, com graves consequências para as famílias, enquanto no seio da classe política não se nota nenhuma solidariedade, neste caso, redução de custos com as respectivas mordomias.
Entendemos que 5% é o mínimo, mas atenção, não para apenas um grupo de trabalhadores, tem que ser para todos os trabalhadores da administração pública, porque o setor privado não acompanha quando o governo faz alguma discriminação. Eu não vislumbro nenhum apertar do cinto para a classe política. Absolutamente nada.
Na mesma linha, o presidente do Sindicato Independente SIACSA, Gilberto Lima, considera que o executivo deve implementar mecanismos que permitam dar margem de manobra às famílias na reposição de algum poder de compra. O líder do sindicato, filiado na Confederação dos Sindicatos Livres CCSL, defende um reajuste salarial que o país possa suportar neste momento de crise.
Um aumento salarial no nível de que suporta o país, mas também que tenham uma escala, portanto, escalonada dos que ganham menos e dos que ganham mais. Não concordo é que os trabalhadores ficam à deriva em termos salariais, não conseguem comprar aquilo que bem necessitam num momento desse.
O governo já disse em várias ocasiões que, devido à situação pandémica, da seca e agora da guerra na Ucrânia, não há condições objetivas de se fazer aumentos salariais. Alguns economistas da praça já deixaram entender não haver grande margem de manobra neste momento, mas Agnelo Sanches entende que o governo tem o dever de reajustar os salários quando a política de preços dos principais bens for alterada.
O governo, em função do reajustamento, receberá no médio e longo prazo mais receitas. Portanto, há toda uma cadeia do circuito econômico que funcionará na perspectiva de equilíbrio. E isso tem que ser a combinação de políticas em que o governo tem o Banco Central como assessor. Há um aumento generalizado de preços, tem que haver reajustes.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, após a dissolução do Parlamento pelo Presidente Umaro Sissoko Embalo, a 16 de maio, faz 20 dias, não há governo. A Voz da América falou com alguns guinenses sobre o que esperam de um novo elenco governamental, que segundo Umaro Sissoko Embalo, deveria ter sido anunciado na semana passada, Lassana Kassama.
Enquanto os esperam que o novo governo faça algo para melhorar a vida dos crianças antes das eleições, outros não escondem os seus pessimismos.
Não espero grande coisa. Eu acho que o governo já nasceu mal, a semelhança do seu irmão mais velho. O governo foi agora deposto.
Eu espero que seja capaz de resolver o problema dos guineenses, né? Tendo em conta o nosso estado atual, tudo está caro. Eu acho que eles vão interessar mais pela população mesmo, saúde, escola, porque isso que é mais importante.
Os sinais de pessimismo sobre aquilo que se pode esperar do novo governo vêm também de outros cidadãos comuns, ouvidos na via pública em Bissau pela Voz da América.
O presidente aqui neste governo sai com poderes reforçados, porque não terá uma oposição de força na formação do governo, na escolha dos membros do governo, é o governo dele.
A semelhança daqueles que são governos de gestão, governos de transição, governo da nacional, aquele governo que são mais um clube de amigos para se ajudarem, para dividir recursos, para eleições. Então, são mais um para saquear nosso cofre de Estado.
Soumaila Diallo, ativista social, apresenta uma visão menos otimista sobre o novo governo, o qual deve conduzir o país para a realização das eleições legislativas antecipadas a 18 de dezembro próximo.
Não consigo ser otimista, prefiro ser realista e dizer que, infelizmente, Guiné-Bissau entra em mais uma situação muito difícil, em que ou todos concordamos com escolhas unilaterais e autoritárias, absolutistas do Presidente da República, ou então ele começa a andar os caminhos da Constituição da República, que também não é uma questão para considerarmos com o mínimo de otimismo ou positivismo, sabendo quem é o Presidente da República, o Marciso Coimbalo.
Por sua vez, o analista político e diretor do Jornal Estatal, Nopintia Abdurrahmane Diallo, defende que não se pode esperar muito do novo Executivo, que não seja a realização das eleições na data prevista.
Muita coisa não se pode esperar desse governo. É um governo de iniciativa presidencial, inclusivo, com muitos interesses. Se o governo organizar as eleições na data indicada, já é muito. Podemos situar o desempenho do governo num patamar positivo.
Daí que para Soumaila Diallo não era necessário formar um novo governo. Na sua opinião, devia ser o atual a organizar o escrutínio de 18 de dezembro próximo, até porque o primeiro-ministro Nuno Gomes Adian já foi reconduzido ao cargo.
Era esse governo que devia manter-se em gestão e criar-se condições para as eleições legislativas dentro de 90 dias, conforme manda a Constituição da República.
Nassim Kassama, para a Voz da América.
Jornalistas e técnicos da comunicação social em São Tomé e Príncipe estão a ser alvo de sanções e processos disciplinares por terem aderido à paralisação na Rádio Nacional e na Televisão Pública em finais do mês passado por falta de pagamento de subsídios. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que a denúncia foi feita pelo Sindicato da Classe, que ameaça apresentar queixa à Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, o maior sindical do arquipélago.
Contactados pela Voz da América, os técnicos e jornalistas sancionados recusam a prestar declarações com receio de mais represálias. Perante a situação, a presidente do Sindicato da Classe, Yolanda Graça, reuniu-se com o secretário de Estado da Comunicação Social.
As jornalistas que foram suspensos, as jornalistas que estão a ser impedidos de entrar na própria rádio, usar microfone, a jornalista que tem uma escala de trabalho que, por causa de aderir à paralisação, está a ter a escala totalmente alterada. Estamos a falar de mulher grávida que trabalhava de manhã, pelo estado da própria mulher grávida, está agora a trabalhar à noite. São outras coisas que nos deixaram um pouco tristes como profissionais da comunicação social, que nesse encontro com o seu secretário de Estado deixámos bem clara a nossa posição.
Não obstante o repúdio manifestado pelo sindicato, o responsável pelo setor da comunicação social São Tomense, Adelino Lucas, ameaçou novas sanções.
Sanções que passam por cessação do contrato, corte de salário, corte de subsídio e outras sanções que, para já, na minha humilde opinião, o governo deveria encontrar outras formas de, junto aos trabalhadores, junto ao sindicato, resolver essa questão e não partir para uma sanção mais radical, que é a suspensão de pessoas, corte de salários e outras práticas, né, que o mesmo secretário de Estado anunciou-nos aqui, que os funcionários da comunicação social irão sofrer por causa da paralisação que nós fizemos.
Face ao que considera de atropelo ao direito dos profissionais, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social pretende agora apresentar queixa à Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe. Yolanda Graça anunciou que foi entregue mais um pré-aviso de greve ao governo. O secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, que já havia considerado de anárquica a paralisação feita no mês passado pelos jornalistas e técnicos da Rádio Nacional e Televisão São Tomense, disse esta segunda-feira que os casos de sanção são procedimentos normais dos serviços da administração pública.
Se os serviços assim adotaram para garantir o funcionamento dos serviços, os serviços que funcionam. Que eu estou a par, sim, senhor.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O aeroporto internacional de Nacala, na província de Nampula, em Moçambique, que tem sido alvo de críticas pela sua pouca utilização, agora decidiu fechar o tráfego noturno de aviões devido ao roubo de materiais de sinalização. Esta medida agrava as contas daquele aeroporto, que desde a sua inauguração em 2014, recente, tal como dizia, do baixo tráfego para a sua rentabilização. William Mapote.
É um dos mais imponentes aeroportos construídos no país. Muito se esperava da infraestrutura. Mas para além do baixo tráfego que vem registrando, a situação fica agora agravada pela vandalização do equipamento, que já está a condicionar o funcionamento durante a parte noturna. Acácio Tuente é o administrador da empresa.
Já não podemos realizar voos noturnos até que os cabos sejam repostos na totalidade. Portanto, vemos essa consequência infeliz de paragem de operação noturna no Aeroporto Internacional de Nacala por causa do roubo de cabos de luzes de pista.
O pouco tráfego que vem se registrando já lançava sinais de alerta nas contas da empresa, que agora batem mais fundo por causa dos efeitos das vandalizações.
Nós falamos de 20 milhões para o caso de Nacala, que tivemos esse impacto. Na Nampula temos um prejuízo de cerca de 5 milhões de meticais, focado no roubo dos transformadores e outros equipamentos. Em Quelimane tivemos a vandalização de um gerador que funciona numa estação de voo, que também deu-nos um prejuízo de cerca de 500 mil meticais.
Analistas, há muito que defendem que o aeroporto de Nacala, cuja construção contou com o financiamento do BNDES do Brasil, numa dívida que continua mal parada, e um elefante branco. Américo Muxanga, presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique, reconhece que a infraestrutura está longe das receitas que se projetavam, mas diz que é um projeto viável.
Até hoje não tem índices, digamos, de receitas que permitam cobrir aquilo que são os seus custos. Mas se nós formos a ver, muitos dos nossos aeroportos, mesmo aqueles que foram construídos antes da independência, não são rentáveis, se nós olharmos a rentabilidade como tal. É preciso olhar aquele aeroporto no contexto do plano que ele vai desempenhar para o desenvolvimento, por exemplo, das operações de gás e petróleo na bacia do Rovuma.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote. We'll be right back.
Em todo o mundo, a inflação é um problema crescente à medida que os países se emergem da pandemia da Covid-19 e enfrentam as consequências da guerra na Ucrânia. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden tem sido muito criticado por não conseguir inverter o aumento dos preços de alimentos, renda de casas e combustíveis num ano eleitoral. Tem os detalhes o Álvaro Lugier Andrade.
À medida que os Estados Unidos se recuperam da pandemia, duas duras realidades económicas acontecem ao mesmo tempo. As pessoas encontram emprego e os salários estão em alta, mas o custo de vida aumentou exponencialmente, devido principalmente ao preço dos combustíveis. A preocupação com a inflação é um problema para o presidente Joe Biden, que enfrenta eleições legislativas em novembro. Uma nova pesquisa da ABC News Ipsos, divulgada ontem, mostra que apenas 28% dos eleitores aprovam a forma como Biden lida com a inflação. O presidente disse que continuará a deixar o Banco Central, que apertou as políticas monetárias nos últimos meses, fazer o seu trabalho. E ele implementará novos esforços para reduzir o custo de energia e da habitação. Especialistas dizem que o governo Biden precisa reduzir a inflação, mas não tanto a ponto de levar a economia a uma recessão. Pete Buttigieg, secretário do Estado dos Transportes, afirmou ontem em declarações ao programa televisivo This Week, da ABC, que continuará a haver um forte crescimento económico.
O que
estamos a fazer agora é nos prepararmos para o caminho mais à frente, onde não se verá esse tipo de crescimento económico rápido, descontroladamente rápido como tivemos no ano passado, mas esperamos sim um forte crescimento económico no futuro e vamos trabalhar para mantê-lo assim. Os preços dos combustíveis são particularmente preocupantes, embora tenham subido já no ano passado. Eles aumentaram muito durante a guerra na Ucrânia, com a produção russa cair devido às sanções aplicadas por países ocidentais. Os republicanos dizem que Joe Biden não tem um plano para conter a inflação. O senador Rick Scott, da Flórida, falou com a Fox News.
Biden's a rich kid.
Biden é um menino rico, não tem ideia de como lidar com a inflação. Não tem planos para lidar com a inflação. Tudo o que ele faz é culpar todos os outros, incluindo Putin, por sua inflação, afirmou o senador. Na semana passada, o governo Biden saudou como avanço diplomático a decisão do grupo de países produtores de petróleo de aumentar a oferta de petróleo bruto nos próximos 2 meses. Agora, esperam-se as próximas consequências.
Um procurador guinense exigiu nesta segunda-feira uma lista de todos os polícias presentes quando um jovem foi morto durante manifestações na semana passada, uma mudança significativa em relação à prática anterior. O procurador Alphonse Charles Wright também disse à polícia para entregar registros de ordens operacionais depois de uma autópsia descobrir que Thierry Mamadou Diallo, de 19 anos, foi morto numa bala durante o protesto de 1 de junho. Familiares dizem que Diallo não esteve envolvido na manifestação contra o aumento dos preços do combustível, onde ocorreram confrontos entre as forças de segurança e manifestantes. O Ministério Público adverte contra qualquer exploração política da investigação judicial e reitera que iniciará procedimentos legais de acordo com a lei, disse o procurador Wright. Ele disse que as autoridades judiciais assumiram o controle da cena do crime. Sob o regime do presidente Alpha Condé, que foi deposto em setembro de 2021, grupos de direitos humanos criticavam regularmente as forças de segurança por usarem força excessiva com impunidade. Dezenas de guinenses foram mortos entre 2019 e 2021 durante manifestações contra os planos de Condé para um terceiro mandato. Quase nenhum polícia foi responsabilizado, dizem ativistas dos direitos humanos. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, caminhando para o final, o desporto, novamente João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para o CAN 2023. Cabo Verde, Tubas, Tubarões Azuis, jogam amanhã com o Togo no seu segundo jogo do Grupo B. No primeiro, recorde-se, perderam com o Burkina Faso por 2-1. Ontem, Angola, Palancas Negras foram a Antananarivo empatar com Madagascar 1-1, resultado feito na primeira parte, a dizer que a equipa angolana foi quem dominou este jogo em todos os aspectos. Angola está no grupo E, tem 4 pontos, os mesmos que o Gana, que ontem empatou com a República Centro-Africana 1-1. Gana e Angola defrontam-se em setembro. No sábado, os atuais campeões africanos, o Senegal, bateu o Benin por 3-1 com 3 golos de Sadio Mané. Senegal está no topo do grupo L, mas neste grupo só foi feito um jogo por cada seleção. O finalista da última edição, o Egito, ontem bateu dificilmente a Guiné-Conakry por 1-0. Egito está no grupo D, onde tem 3 pontos, os mesmos que o Malawi, Etiópia e Guiné-Conakry, 0 nada, nenhum para mostrar. Na Europa, ontem, País de Gales bateu a Ucrânia por 1-0 e qualificou-se assim para o Mundial. País de Gales não se qualificava desde 1958. Há que dizer que ontem teve sorte e um grande guarda-redes do seu lado. O gol da vitória foi um autogol e quem dominou o jogo e jogou melhor foi a Ucrânia. Mas é assim o futebol. Na Liga das Nações, hoje um bom jogo em perspectiva, que a Croácia recebe os atuais campeões do mundo, a França. Ambos perderam o seu primeiro jogo do Grupo 1. Ontem, Portugal deu uma sova, uma surra à Suíça, 4-0, com 2 golos de CR7, Cristiano Ronaldo. Próximo jogo de Portugal é contra a República Checa, que ontem empatou com a Espanha a 2 golos. O treinador de Portugal, Fernando Santos...
Vão defrontar-se as duas equipas, tem 4 pontos, vai ser um jogo muito difícil. Não há jogos fáceis. Vamos ver, né, que os jogadores estão... É diferente, são 4 dias de recuperação, portanto, vamos ver como os jogadores estão.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Na Liga das Nações, anotar a derrota de Inglaterra frente à Hungria no Grupo 3. Inglaterra não perdia há 18 jogos. Nesse grupo, a Alemanha e a Itália empataram um golo. Isto tudo foi no sábado. A assinalar ontem num amigável a que basada da Argentina à Estónia, 5-0-5 batatas de Lionel Messi, que parece ter ressuscitado com a seleção argentina. É verdade, 5 golos de Messi, a primeira vez que tal acontece na seleção argentina, desde 1942, que um jogador não marcava 5 golos ao serviço da seleção. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem Golden State surrou o Boston Celtics, 107-88. Final está agora empatada a um jogo cada. Stephen Curry marcou 29 pontos pelo Golden State. O próximo jogo é na quarta-feira, agora em Boston. Ténis, campeonato aberto, França, Roland Garros, tenista espanhol, Rafael Nadal, imposto ao norueguês Casper Ruud em 3 sets na final. Rafa ganhou em 2 horas, 18 minutos, facilmente, 3-0, parciais de 6-3, 6-3, 6-0. Hasta la vista, Caspar.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte. Recordar alguns dos títulos que são de destaque na imprensa internacional. Rússia considera ato hostil países europeus terem proibido o avião com Sergei Lavrov sobrevoar o seu espaço aéreo e pelo menos 20 mortos em ataques na República Democrática do Congo. Produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Voltaremos amanhã para mais uma emissão desportiva da Voz da América. De seguida, a terceira parte com o Álvaro de Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 6 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos a desenvolver mais à frente, Rússia considera ato hostil países europeus terem proibido o avião com o seu ministro dos negócios estrangeiros sobrevoar o espaço aéreo da Europa. Pelo menos 20 mortos em ataques na República Democrática do Congo. Em Moçambique, insurgentes atacam em novo distrito, perto da capital de Cabo Delgado, e decapitam uma pessoa. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. A Guiné-Bissau continua sem governo desde a dissolução do Parlamento e da demissão do Executivo a 16 de maio pelo Presidente da República, que marcou eleições legislativas para 18 de dezembro. Na semana passada, o Maroso Sokoimbalo disse que o novo Executivo seria anunciado em breve, depois de ter encetado contactos com todos os partidos com assento parlamentar, que na sua maioria se disponibilizaram a entrar para o governo. Lassana Kassamá ouviu a opinião dos guineenses em Bissau.
Enquanto uns esperam que o novo governo faça algo para melhorar a vida dos guineenses antes das eleições, outros não escondem os seus pessimismos.
Não espero grande coisa. Eu acho que o governo já nasceu mal, à semelhança do seu irmão mais velho. O governo foi agora deposto.
Eu espero que seja capaz de resolver o problema dos guineenses, né? Tendo em conta o nosso estado atual, tudo está caro. Eu acho que eles vão interessar mais pela população mesmo, saúde, escola, porque isso é o que é mais importante.
Os sinais de pessimismo sobre aquilo que se pode esperar do novo governo vêm também de outros cidadãos comuns, ouvidos na via pública em Bissau pela Voz da América.
O presidente aqui neste governo sai com poderes reforçados, porque não terá uma oposição de força na formação do governo, na escolha dos membros do governo, é o governo dele.
A semelhança daqueles que são governos de gestão, governo de transição, governo da nacional, aqueles governos que são mais um clube de amigos para se ajudarem, para dividir recursos, para eleições. Então, sou mais um para saquear nosso cofre de Estado.
Soumaila Diallo, ativista social, apresenta uma visão menos otimista sobre o novo governo, o qual deve conduzir o país para a realização das eleições legislativas antecipadas a 18 de dezembro próximo.
Não consigo ser otimista, prefiro ser realista e dizer que, infelizmente, Guiné-Bissau entra em mais uma situação muito difícil, em que ou todos concordamos com escolhas unilaterais e autoritárias, absolutistas do Presidente da República, ou então ele começa a andar os caminhos da Constituição da República, que também não é uma questão para considerarmos com o mínimo de otimismo ou positivismo, sabendo quem é o Presidente da República, o Maurice Sokoimbalo.
Por sua vez, o analista político e diretor do Jornal Estatal, Nopincha Abdurrahmane Diallo, defende que não se pode esperar muito do novo Executivo que não seja a realização das eleições na data prevista.
Muita coisa não se pode esperar desse governo. É um governo de iniciativa presidencial, inclusive, com muitos interesses. Se o governo organizar as eleições na data indicada, já é muito. Podemos situar o desempenho do governo num patamar positivo.
Daí que para Soumaila Diallo não era necessário formar um novo governo. Na sua opinião, devia ser o atual a organizar o escrutínio de 18 de dezembro próximo, até porque o primeiro-ministro Nuno Gomes Adian já foi reconduzido ao cargo.
Era esse governo que devia manter-se em gestão e criar-se condições para as eleições legislativas dentro de 90 dias, conforme manda a Constituição da República.
Olhar os analistas e cidadãos imensos sobre o novo governo na Guiné-Bissau. Da semana que se chama, para a Voz da América.
Vamos agora para Angola. O governo necessita de envolver organizações da sociedade civil se na verdade quer garantir a melhoria dos cuidados de saúde das crianças, que se encontra atualmente em estado lamentável, dizem ativistas da criança em Luanda. Eles apontam que o governo está longe de atingir os 11 objetivos do desenvolvimento do milénio definidos para a criança. Agostinho Gaeta tem a reportagem desde a capital angolana.
O governo angolano falhou reiteradas vezes no cumprimento dos 11 compromissos da criança para os objetivos de desenvolvimento do milénio. A garantia de acesso à educação de primeira infância e profissional, o direito à segurança alimentar e nutricional, o registro de nascimento, a prevenção e combate à violência contra a criança são alguns dos 11 compromissos que Angola não conseguiu alcançar na plenitude. A garantia dos direitos fundamentais dos menores, como o acesso aos cuidados primários de saúde e à assistência médica e medicamentosa, é um dos aspectos mais preocupantes no compromisso ratificado pelo Estado angolano há mais de 15 anos. O médico Clarim Dongala, coordenador do projeto que coordena o projeto Educação para a Saúde, que atua sobretudo em zonas rurais, no sentido de garantir acesso à informação correta sobre saúde em comunidades desfavorecidas, fala do desconhecimento da população sobre questões de saneamento, prevenção de doenças correntes, o que se agrava pela ausência de políticas de educação para a saúde a nível das unidades sanitárias, das escolas e das igrejas.
Através das atividades comunitárias desenvolvidas em prol da promoção da saúde e do bem-estar das crianças, o projeto constata que as crianças nas zonas rurais, principalmente, precisam de adaptarem-se a um estilo de vida saudável, mas infelizmente é o contrário. Elas são o reflexo do estilo, ou seja, das atitudes dos adultos. Elas desconhecem as medidas básicas de higiene, quer seja do ponto de vista pessoal ou coletiva, desconhecem as noções de saneamento básico, desconhecem as medidas de prevenção de doenças correntes, e isso tudo agrava-se pela ausência de uma política de educação para a saúde a nível das unidades sanitárias, a nível das igrejas, a nível das escolas, a nível do meio em que a criança está inserida. Exemplo, para ser mais claro, sempre que possível, os encarregados devem levar a criança limpa ao hospital. E na zona rural, muitas vezes os encarregados levam as suas crianças não no estado bem apresentado, não estão limpas. Outro exemplo aqui, as crianças são vítimas das atitudes negativas dos adultos quando se trata de doença. Muitas doenças preveníveis e contagiosas disseminam-se no seio da família e no seio da comunidade por falta de tomadas de medidas por parte do adulto. E do outro lado, se calhar também porque o próprio adulto não sabe como se orientar. Isto é, falta de literacia em saúde. É notável e está consagrado na nossa Constituição o direito à assistência médica a todo cidadão nacional. Ou, todo aquele cidadão que se encontra dentro do território nacional, de forma incondicional, quer seja ele adulto ou criança. De forma incondicional, ou seja, independentemente das condições desfavorecidas ou não, todas as garantias estão plasmadas, assim como direito à saúde, direito a registro de identidade, direito à educação, etc, etc. O paradoxo é interpretar que essas condições desfavorecidas geradas, por exemplo, por uma fuga à paternidade ou baixas condições socioeconômicas, ofuscam os direitos fundamentais plasmados na Constituição. Nesse contexto aqui, cabe invocar, ou seja, é necessário aqui salvaguardar e invocar os princípios de proteção da própria criança vulnerável. Esses instrumentos, sim, vão servir para viabilizar o acesso aos direitos da criança vulnerável. Mas, afirmo, é notável e existe, está consagrado na nossa Constituição.
Fernando Galenga, por sua vez, autor do livro Pobreza, o Epicentro da Exploração de Menores em Angola, jornalista e coordenador do projeto de alfabetização e reforço escolar de crianças desfavorecidas e fora do sistema de ensino, projeto Matamba, refere que o Estado angolano falhou em relação aos 11 compromissos com a criança. Na sua reflexão, por ocasião da celebração do Dia Internacional da Criança, 1 de junho, o analista exorta a sociedade angolana a olhar para as prioridades das crianças como sendo fatores de desenvolvimento.
Em relação aos 11 compromissos da criança, o que tenho a dizer é o seguinte. Em 2014, quando lanço a minha obra sobre exploração de crianças em Angola, intitulada Pobreza, o Epicentro da Exploração das Crianças em Angola, entre a escravização e a polêmica, eu trouxe à tona uma reflexão em relação ao volume de exploração de crianças em Angola, mas crianças que trabalhavam de forma ilegal e muito mais, exploradas em vários níveis. Mas o que ressaltou-nos era que já começava a ser falado os 11 compromissos do milênio. Esses 11 compromissos da criança para o milênio começou há muito tempo e lá nós fizemos um reforço dos 11 compromissos da criança no sentido de alertar a sociedade, alertar as autoridades sobre a necessidade de culminar este compromisso através da criação de programas específicos nas comunidades, nas academias, nas escolas, nas creches, nas igrejas e em todos os setores da sociedade, no sentido de olharmos para a criança como um fator fundamental do desenvolvimento. É por isso que nós, ao nível da comunidade de Cacoaco, criamos o projeto Matamba, que é um projeto de alfabetização e reforço escolar, que visa essencialmente e de forma gratuita auxiliar aquelas crianças que saem do sistema de ensino, que não conseguem estudar, não conseguem oportunidade para estudar porque os seus pais não têm recurso para pagar formalmente e de forma fluente as propinas, e nós acolhemos essas crianças de forma gratuita, ensinamos a ler, a escrever, a interpretar, a dialogar, a oratória também, a comunicação dessas crianças. Temos cantos também para essas crianças e acaba por ser um complemento daquilo que eu suporto aos 11 compromissos da criança, que efetivamente o Estado falhou porque não se vê uma aplicação efetiva deste compromisso na vida das crianças angolanas.
As autoridades angolanas reconhecem por seu turno os fracassos no alcance das metas em relação às crianças. A Ministra de Estado para a Área Social referiu recentemente em cerimónia pública que o governo tem consciência do momento crucial que o país atravessa, reiterando o compromisso e a vontade do governo para reverter a situação difícil que as crianças ainda vivem, assim como para reverter o ciclo da pobreza e do trabalho infantil. Carolina Cerqueira falava por ocasião do lançamento do projeto PANET, Programa de Ação Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil. Outro reconhecimento da necessidade de mais esforços para o alcance dos 11 compromissos da criança e da garantia dos seus direitos elementares veio diretamente do partido que sustenta o governo. O MPLA, em nota difundida na imprensa por ocasião do 1 de junho, apela a todas as forças vivas da nação a promoverem continuamente ações que visam a proteção dos direitos das crianças, mormente a educação harmoniosa, saúde, condições de vida e ensino, que constituem prioridade absoluta da família, do Estado e da sociedade. O jornalista e coordenador do projeto Matamba, Fernando Galenga, considera uma representação de retrocesso no respeito aos cuidados das crianças o facto de esta ser lembrada apenas na véspera do 1 de junho. O jornalista e coordenador do projeto Matamba apela ainda à maior intervenção do Estado na garantia de melhores condições de acesso aos serviços de saúde para os petizes.
Porque a criança angolana é prestada atenção exatamente no mês de junho. Por quê? Porque no mês em que há o Ministério da Assistência e Reinserção Social, o Ministério da Família também, e as instituições que tutelam o Instituto Nacional da Criança, cuidam mais da criança neste mês, ou seja, nós temos uma criança bastante deformada porque ao longo dos 11 meses não lhe é prestada assistência e atenção devida. Só no mês de junho é que tudo começa a aparecer. Semana da criança, reflexão em torno da criança, situação social da criança. Ou seja, é para nós uma representação de retrocesso no cuidado da criança. Quando olhamos para a grande maioria dos hospitais, das pediatrias, existem até hospitais municipais e hospitais dos comunais e até dos bairros, em que o atendimento da criança é precário. Morrem muitas crianças nos hospitais com doenças que já estão ultrapassadas a nível do mundo. Estamos a dizer de paludismo, estamos a dizer de malária. Há muita criança a morrer de malária, paludismo. Outras até morrem por falta de medicamento, falta de assistência técnica, médica condigna. Então, quando eu olho para a situação da saúde das crianças em Angola, só me cai lágrimas nos olhos, porque um ser tão inofensivo, tão inocente, tão indefeso, a ser levado desta maneira em que os pais ficam em lágrimas e prantos para correr e acudir à situação dos filhos, é lastimável. Então, olhar para a saúde da criança é olhar para os hospitais, é olhar para a pediatria, e nós, com olhos que não precisam de lupas, nem de óculos graduados, nós conseguimos perceber que é uma situação precária. Na verdade, quando eu faço referência de que a saúde está mal em Angola, é exatamente para todas as crianças. Agora, a pergunta que me faz em relação às crianças desfavorecidas, isso só aumenta ainda mais. Quer dizer, se a criança já é desfavorecida, é porque está pior. Porque as crianças que eu estou a dizer que têm dificuldade de acesso à saúde, estou a dizer mesmo crianças, vamos dizer, com um mínimo de condições. Vais para as pediatrias, vai para hospitais, vais para clínicas, você vê o atendimento de crianças, é precário. Agora, as famílias desfavorecidas nem têm recursos para ir para o hospital, aí está. Vão para os postos médicos dos bairros, onde o resultado que sai é só um paludismo. A criança pode ter problema de falta de sangue, pode ter qualquer outro problema, hemorroide e outras, mas a análise que se faz, o resultado só dá paludismo e febre tifoide. Então é necessário começarmos a corrigir essa situação em relação às crianças angolanas. O direito à saúde é garantido pela Constituição, mas as crianças desfavorecidas sofrem a mão pesada da desordem do sistema de saúde, que repercute também para elas. Então é completamente lamentável.
A contribuição da sociedade civil e de todos os seres viventes deste país é importante para a mudança de paradigma dos compromissos com a criança em Angola. O jornalista Fernando Galenga afirma que o governo precisa olhar para as organizações da sociedade civil como parceiras e não como inimigas, uma vez que cada angolano deve se sentir no direito e na obrigação de desenvolver o meio onde vive, garantindo o melhor para as crianças, que são o futuro do país.
As organizações nacionais e internacionais, elas servem para dar suporte ao governo. Às vezes nós vemos o governo a olhar para estas instituições como inimigas. Não são inimigas, são parceiras. Não há nenhum país no mundo que evolui sem a sociedade civil, sem as instituições não governamentais. E Angola não fugirá à regra. É por isso que há necessidade de surgimento de mais instituições que lidam com aquelas preocupações onde o Estado não consegue chegar, onde o governo não consegue chegar. E é nesta ordem de ideia que o governo precisa estar mais por perto dessas instituições, convocá-las mais, no sentido de perceber as ações que elas vão desenvolvendo e também, através do OGE, Orçamento Geral do Estado, canalizar algumas verbas para aquelas instituições que têm estado a fazer um pouco mais, para estimulá-las no sentido de conseguirem mais ações ainda, porque o impacto da ação, quando é muito alta, para aquelas instituições que fazem testes gratuitos, exames gratuitos, que fazem visitas formais de consultas nas comunidades, como é o caso mais recente feita pelo projeto Saúde Comunitária em Angola, onde faz parte o Dr. Fernando Sebastião, que nesse momento está nos Estados Unidos em formação também, e são esses projetos que devem ser devidamente apoiados no sentido de aumentar o alcance da solução que é a resolução do problema da saúde das crianças em Angola. É necessário que cada angolano, independentemente da cor partidária, independentemente da etnia, independentemente da província ou região onde nasceu, independentemente do nível acadêmico, cada angolano precisa sentir que ele deve melhorar um bocado a região onde ele se encontra, onde ele está. Por quê? Porque as mudanças não podem ser mudanças bruscas, nem as mudanças do topo. Temos que fazer pequenas mudanças para promover as grandes mudanças. E é isso que vai tornar o país um lugar melhor de se viver. Nós, com o projeto Matama, estamos na comunidade de Cacoaco. Outros projetos podem surgir em outras comunidades e isso fará toda a diferença na vida destas crianças que amanhã serão efetivamente o futuro garantido deste país.
Um futuro saudável com melhor qualidade de vida para as crianças pode ser garantido por meio da participação de organizações da sociedade civil, afirma o médico e músico Clary Ndongala.
Essas organizações podem muito bem ajudar na garantia de melhor saúde para as nossas crianças. Essas nossas crianças são o futuro da manhã. É a força que vai garantir a nossa sociedade da manhã. Então, significa dizer que as organizações podem contribuir para que esse futuro seja um futuro saudável, esse futuro das crianças seja um futuro com melhor qualidade e esperança de vida. Como? Primeiro, implementar os programas que facilitam o acesso à educação para a saúde e a promoção da literacia em saúde. Podem também definir prioridades e financiar as ações de saúde comunitária e de promoção da saúde. Exemplo, podem ajudar a melhorar o saneamento básico, criar programas de luta antivetoriais, fumigação, eliminação de moscas, mosquitos, ratos, baratas, eliminação de lixos, charcos e lagoas, distribuição massiva de desparasitantes nas comunidades, mobilização das comunidades, o envolvimento das comunidades nas campanhas de vacinação. E, acima de tudo, é ponto-chave para o reflexo imediato é supervisionar e auxiliar com cobertura medicamentosa a rede sanitária de atenção primária. Esta ajuda que esses parceiros, essas organizações podem fazer de uma forma imediata com resultados visíveis em curto espaço de tempo, bem visível. Nós, os adultos, devemos aproveitar o momento e refletirmos seriamente sobre o futuro das nossas crianças e definir que tipo de sociedade estamos ou que tipo de sociedade vamos construir com essas crianças. Se não olharmos a educação como matriz, ou seja, como um modelo instrutivo de vida para uma sociedade saudável e com muita esperança de vida.
Eu, pessoalmente,
apenas olho o foco motivacional, eu olho o meu foco motivacional, que é contribuir para o desenvolvimento das comunidades, para alcançar a esperança de vida saudável, para não contraírem doenças preveníveis, para viverem cumprindo com as medidas básicas de prevenção de doenças correntes que mais matam as crianças, assim como a malária, a febre tifoide, doenças diarreicas agudas, malnutrição, infecções respiratórias. Enfim, repito, eu não olho se há cumprimento dos protocolos dos 11 compromissos da criança por parte de quem de direito. Apenas faço a minha parte como sinal de amor à pátria.
Clarim Dongala, coordenador do projeto Educação para a Saúde, falando a propósito da garantia dos 11 compromissos da criança no que toca à saúde para os pequenos no país. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 6 de junho, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estes são tempos sem precedentes, declarou o secretário de Estado, Antony Blinken, no Fórum de Revisão de Migração Internacional das Nações Unidas. Existem cerca de 95 milhões de migrantes em movimento ao redor do mundo, hoje, mais do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial. À medida que as pessoas saem das suas casas em busca de segurança e oportunidade, protagonizando viagens perigosas, é fundamental que países e instituições trabalhem juntos para tornar a migração mais segura e ordenada, enfatizou o secretário de Estado. Forjar uma abordagem comum para gerir a migração e proteger as pessoas vulneráveis é a intenção do Compacto Global para a Migração. O pacto é o primeiro acordo negociado entre governos sob os auspícios das Nações Unidas, que abrange todas as dimensões da migração internacional de forma holística e abrangente. Os Estados Unidos procuram políticas de imigração baseadas em direitos humanos, dignidade humana, transparência e soberania dos Estados, sublinhou o secretário de Estado, Antony Blinken. E estamos comprometidos em fazer parcerias com a sociedade civil, com governos, setor privado e instituições internacionais, como as Nações Unidas, porque este é um desafio que nenhum de nós pode resolver sozinho, acrescentou. Vários países do Pacto Global no Hemisfério Ocidental abriram o caminho a oferecer estatuto legal e serviços a pessoas que fogem da repressão, bem como disponibilizar educação aos seus filhos. Organizações internacionais e grupos não governamentais prestam apoio após desastres relacionados ao clima e preparam responsáveis locais em resiliência e adaptação às mudanças climáticas para ajudar comunidades que agora estão ameaçadas de serem deslocadas por causa da crise climática. Os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração com os seus parceiros para aproveitar o progresso que está a ser feito. Agora, em junho, na Cimeira das Américas, continuaremos a desenvolver uma resposta colaborativa à migração irregular em todo o nosso hemisfério, onde a questão é particularmente aguda, disse o secretário do Estado. Juntos, estamos a trabalhar nas causas profundas da migração irregular, incluindo a falta de oportunidades económicas, insegurança, corrupção e governos repressivos, emergências relacionadas ao clima, para abordar porque as pessoas deixam as suas casas em primeiro lugar, acrescentou. Os Estados Unidos também estão a trabalhar para alargar os caminhos legais para a migração, incluindo a alocação de mais de 50 mil vistos de trabalhadores temporários adicionais este ano, a expansão dos programas de reunificação familiar e o financiamento de apoio a migrantes e refugiados vulneráveis em todo o mundo. Os Estados Unidos vão continuar a procurar e a defender uma migração segura, ordenada e humana. Como uma nação construída e enriquecida por imigrantes, esta questão é particularmente importante para nós, concluiu o secretário do Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.